pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves.
Olá, peçonhas!
Com a Malu Rodrigues, que está de volta!
Voltei!
Mudada?
Sim, voltei, meu povo! Olá!
E com a Tati Fadel.
Oi!
Bom, hoje a gente se deu como tarefa para cada uma de nós escolher três dos piores políticos que pudéssemos falar. E foi difícil escolher, dado a imensa amostragem de políticos arrombados que temos nesse país, né? Mas nós escolhemos e vamos falar um pouco deles por aqui. Então, vamos dividir hoje em duas metades só mesmo. Na primeira, vamos fazer considerações gerais, um panorama geral. E na segunda, vamos contar para vocês as nossas escolhas medonhas. Preparem-se, só vem coisa ruim. Estejam avisados.
Vocês são foda, cara. No episódio que eu não tô, vocês falam a melhor coisa do mundo, que é o ócio. Aí, espera eu voltar pra falar de político.
Desculpa.
Olha,
é a vingança, Malu, porque você
tortura.
Só sugere tema trabalhoso, então a gente se vingou assim. Essa é a sua pena por não ter participado do outro.
Ai,
uma
ai.
Burrice, é uma pena que é imposta a você e a todas nós.
É, exato. Oi, isso eu corto o ponto. Tá bom, vai lá. Vamos falar desse povo horroroso.
Ai, me deixou de mau humor ficar lendo essas coisas, vendo a cara deles. Nossa,
foi
me arrependi
foda.
Imediatamente desse tema, mas é isso. Bom, há 4 anos foi feita uma pesquisa no Fórum Mundial de Davos, que acontece lá na Suíça, anualmente, e descobriram que já sabíamos na prática. O Brasil tem os piores políticos do mundo.
Nossa, que novidade.
A gente estava aqui falando, vamos falar sobre os piores políticos do Brasil, aí a gente vai ler e descobre que tudo bem, a gente está no ranking de piores do mundo. Ei,
então talvez
parabéns,
a gente esteja falando dos piores do mundo mesmo, né? A gente escolheu só brasileiros, mas talvez sejam os piores do mundo mesmo.
Exatamente. Assim, o Fórum Mundial de Davos, né, para quem não sabe, ele reúne a elite global para discutir o desenvolvimento socioeconômico. Esse ranking aí foi feito em 2017, o mais recente, ele mostra que estamos empatados com Albânia e Egito, Argélia e Costa do Marfim.
Esse Fórum Mundial de Davos, ou de Davos, eu não sei, ficou famoso porque quem foi lá? O Paulo Guedes, não foi?
Não, o Bolsonaro foi quando ele foi comer miojo.
Ah, foi o Bolsonaro.
Comeu sozinho na hora do recreio, ninguém quis sentar com ele.
Exatamente, foi aí que eles chegaram à conclusão, ó, realmente temos aqui uma amostragem de como...
2017, esse ranking aí, isso porque nem tem as eleições de 2018, onde foi eleita uma corja aí, que eu acho que foi piorando, né, piorou muito 2018.
É, e aí eu fui muito tonta, né, ingênua, fui pesquisar lá, que tem um site chamado Ranking lá de políticos, e achei que ia encontrar um site sério sobre isso, e aí quando eu vi, estavam assim, em primeiro lugar, só os carinhas assim, do Partido Novo, PSL.
Não, exatamente, a gente caiu no mesmo site.
Joyce Hasselman. Aí eu falei, ué, porra é essa? Aí eu já até mudei no roteiro, porque eu ia colocar, né, quem quiser saber sobre... Aí eu falei, quê? Quem que é responsável por essa merda? Aí eu fui ler como é que funciona pra colocar essas pessoas no ranking. Eu falei, deixa pra lá isso aí, tá? Então não pesquisem sobre isso, esqueçam esse site.
Quando eu tava fazendo a pesquisa, eu percebi como fazer isso. Jogar piores políticos do Brasil no Google pode te levar ao inferno. Que é isso aí, né? Eu entrei nesse site aí que não tinha disfarce. Todos os melhores políticos eram do Partido Novo e todos os piores eram do PSOL. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, mas o que que afinal é um político ruim? Porque assim, vários sites contavam, esse site principalmente aí, os pontos era de acordo com o posicionamento político. Tipo, é ruim porque votou contra privatizações. Aí você fala, oi? Mas no fundo eu fiquei pensando assim, porra, o cara não pode ser de direita e ser um político sério? Fiquei mesmo nisso, o que é um político ruim, né? Porque assim, o cara é de direita, ele vai lá, mas ele tira os direitos do trabalhador sem ser corrupto, sem ser pedófilo, sem ser traficante de droga. Não existe isso, será, né?
É só porque ele é filho da puta mesmo, né?
É, ele tem uma visão de mundo calhorda, filha da puta, né? E eu ainda tô com esse questionamento, porque assim, o Brasil é um país muito complexo, como a gente sempre fala, que tem marcas muito profundas de desigualdade, da escravidão, de falta de educação, e principalmente de educação crítica. Ou seja, tem um buraco institucional profundo, uma teia de favorecimento de famílias. A Malu achou aí um site das famílias políticas, acho que é da Wikipedia, né? Que é um absurdo, assim, que são as mesmas famílias, a gente já falou isso várias vezes, que vem desde as capitanias hereditárias, né? A gente tem troca de favores, a gente tem coronelismo, a gente tem mídia que manipula, e agora a gente tem essa nova categoria maravilhosa de políticos milicianos, que eu nem sei dizer se é nova, eu tô achando que é nova, mas enfim, aqui é uma terra muito louca, né, o Brasil.
Neopentecostal miliciano.
É foda, né? Então, assim, pra mim o critério, se é corrupto é ruim, que seria um critério óbvio, é óbvio, se o cara não rouba, ele é um bom político. Ele não é simples de ser aplicado no Brasil por causa de todos esses buracos institucionais. Nesse relatório aí que a Rita citou, aí de Davos, o Brasil ganhou, por exemplo, vários pontos favoráveis no quesito instituições, ele melhorou 11 posições nesse quesito por conta, vejam só, da Lava Jato. A gente pode relativizar que é uma coisa de 2017, a grande mídia não sabia o escândalo que era, a gente já estava denunciando há algum tempo, né? Mas eu tô falando só isso para ponderar sobre a complexidade desses critérios. E aí, fora essa mistura que a gente tem no Brasil de personagens que a gente não sabe se são políticos ou se são o quê? Tipo o próprio Moro, tipo Luciano Huck, tipo Silvio Santos, Joaquim Barbosa, né? O Silvio Santos, por exemplo, ele quase foi candidato. O Huck é o nosso Silvio Santos de agora, da atualidade, né? Aí oremos que, como o Silvio Santos, para que o Huck continue destruindo só a programação da televisão brasileira e não o Brasil inteiro. Então, para mim, ficou meio difícil os critérios que eu achei. E aí eu criei os meus próprios critérios e escolhi 3 políticos que são, digamos, exemplo de coisas que eu acho ruim. E aí eu vou apontando isso para justificar as minhas escolhas aí desses políticos.
Eu concordo com essa dificuldade de decidir o que é um mal político, mas eu queria fazer uma consideração aqui, que é um pressuposto, na verdade, porque a gente vai falar. A gente tem, primeiro de tudo, uma composição do Congresso Nacional, que, pensando no Brasil República, né, que não é representativa. Isso já é uma grande coisa, né? Isso já vai dizer muito sobre a baixa qualidade desse tipo de democracia. Na proporção de deputados, por exemplo, entre 513, tem 436 homens e 77 mulheres. Já é mais, 27 mulheres a mais do que na legislatura anterior, mas no meio dessas estão as mulheres que a gente sabe também, né?
Citaremos alguma das mulheres que estão lá no caminho.
Citaremos. A proporção demográfica é injusta e obviamente não representa, por exemplo, a quantidade de negros em relação à quantidade de brancos. Quanto a profissões, se a gente vai ver a composição do Congresso, a gente não tem uma representatividade dos verdadeiros grupos sociais que compõem o Brasil. A gente tem bancadas que representam minorias, né, ruralistas, por exemplo, ou talvez evangélicos representem um grupo grande, mas aí tem todas as restrições morais a isso. Eu acho que a gente já parte aí de um pressuposto que é complicado, que é quem está lá, quem se dispõe a ser eleito, ou quem tem dinheiro suficiente para ser eleito, na verdade, não são as pessoas que estão necessariamente em contato com a população e com os verdadeiros problemas que as pessoas vivem. Então, você tem lá os lobbies vencedores, é de plano de saúde, de ensino privado, e a gente tem, obviamente, daí deputados, senadores que vão defender interesses de grupos econômicos muito poderosos. E a gente, seres comuns, temos dificuldade para encontrar algum tipo de representatividade de fato, né? Eu acho que isso já é uma cagada. É como se a gente estivesse partindo de um pressuposto errado. Quem tem dinheiro para se eleger no Brasil hoje são grupos econômicos muito poderosos, que obviamente defenderão seus interesses e de seus asseclas, o que dificulta um pouco, né? A gente olhar para, afinal, quem está defendendo os interesses dessas comunidades. É muito pouco representativo. Essa é uma coisa. A outra que eu acho importante é a gente entender que, por muito tempo, a gente sempre pensou, com base um pouco no pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, que defende a história de que o nosso Estado é patrimonialista, ou seja, que as pessoas não sabem muito bem a diferença entre público e privado. Então, a gente tem um Estado que lesa as pessoas em benefício próprio. E, recentemente, o Gessé de Souza tem questionado muito isso, né?
tem questionado essa visão de que parece que todo mundo acabou sendo convencido de que o problema do Brasil é o Estado. E ele fala, não, o problema é o mercado e as relações desse Estado com o mercado. O mercado é o pepino. Quando ele vai falar da classe média, ele fala uma frase interessante, que é, ele parte do pressuposto que o problema não é o Estado patrimonialista, mas sim a escravidão. Porque o que causa a cagada do Brasil político, da política brasileira, é justamente o fato da gente nunca ter feito uma reflexão séria sobre escravidão, porque no Brasil a escravidão permanece, de alguma maneira a mentalidade escravista permanece, e essa herança escravocrata permite, ela dá o aval para que pessoas considerem outras pessoas não pessoas, as pessoas inferiores socialmente.
É, seres humanos de segunda categoria, né? Como se tivesse.
Exatamente. E ele fala que é isso, todas as vezes que a diferença de classes diminuiu um pouco, ainda que por motivos equivocados, você teve reações muito fortes, justamente provocadas pela mentalidade escravista. Da classe média, por exemplo, tem uma frase que ele falou numa entrevista que achei ótima, que é: como a classe média não pode transformar o seu ódio ao pobre em mensagem política, porque isso seria canalice, e temos essa influência cristã, ela utiliza o pretexto da corrupção já dado pelos nossos intelectuais no tema do patrimonialismo. Então, assim, essa ideia de que o Estado é patrimonialista acaba servindo como um escudo para todos os momentos de ameaça mesmo à democracia, né? Então, a corrupção, não que ela não exista, ela existe, nós sabemos disso, e descaradamente, mas ela é sempre tratada como um grande pretexto para afastar o trabalhador do poder. É esse o grande ponto que o Gessé Souza coloca na elite do atraso. Eu acho que não tem como a gente pensar em política no Brasil sem a gente pensar nesses dados, né? Da escravidão, do patrimonialismo, ainda que questionável, e principalmente na forma de organização que não é representativa. Acho difícil escapar disso. Então, qualquer escolha que a gente vai fazer, estava vendo as nossas escolhas agora, todas elas têm a ver com a defesa de um determinado lugar que não é o lugar da maioria da população. Isso aí é o critério para mim. Assim, você está defendendo quem? Quem está ganhando com isso que você defende? Eu acho isso muito importante. Eu acho esse o principal critério. Quem está ganhando?
E aí, pessoas maravilhosas? Voltei já para fazer aquele pedido especial para vocês contribuírem com a gente. Vocês sabem como ajudar? Três maneiras aqui, ó, para fazer um Pix. É só vocês escreverem o e-mail calmagenteorrível@gmail.com. Vocês podem procurar a gente no PicPay, só procurar Calma Gente Horrível. E no Catarse, vocês procuram www.catarse.me/calmagenteorrível. Não esqueçam de seguir a gente nos agregadores que vocês nos ouvem e nas redes sociais também.
Escolhi o Aécio, né, para encabeçar a minha lista, porque, né, Aécio, gente, ele tem que ficar em primeiro lugar em algum momento.
Aécio, você é o primeiro aqui, viu?
Alô, alô, Aécio, primeiro lugar.
Mas, ô Rita, eu vou fazer uma denúncia aqui. Quando você falou, o Aécio não estava, ele nem no começo ele não estava, então ele tá entrando agora.
Não estava, aí eu pensei melhor, falei, gente, o Aécio, como assim eu vou deixar o Aécio de fora? Jamais, Aécio, você está em primeiro lugar no meu ódio, no meu rancor. Assim que saiu os resultados, né, das urnas em 2014, o Aécio deixou claro que não deixaria Dilma governar e ele foi o primeirão a questionar a validade do voto eletrônico. Aliás, tem um trecho naquele filme Democracia em Vertigem que ele fala, não foi um jornal que citou, não, tem ele falando, nós não vamos deixar a Dilma governar, está registrado, né? Ele ficou lá cabreiro porque ele perdeu com uma diferença de 3,4 milhões de votos. E aí ele quis que o TSE deixasse disponível para ele as informações para que ele fizesse uma comissão de auditoria. Aí o TSE falou, ah, não, filho, Não, né? A gente está reafirmando aqui a segurança do processo eleitoral. E aí eles autorizaram, assim, uma análise independente lá do PSDB, que resultou em nada, como sabemos. Eu estou comentando sobre essa questão porque nós estamos em maio de 2021 e esses demônios ainda estão discutindo isso, sobre essa questão da urna, apesar de já ter sido considerado inconstitucional. Então, o que a bancada do Bolsonaro quer agora é deixar isso constitucional. Então, eles reabriram uma comissão X aí e o Aécio tá lá no meio, né? Claro.
Ele tá na comissão do voto impresso?
Não tá, mas ele tá no meio da discussão. Não tá na comissão ainda, mas capaz de entrar, né? Porque é liderado pela bancada do Bolsonaro lá. Não sei como é que tá a relação dele com essa gentalha. Deve estar ali, né? Super. O Aécio começou a carreira política dele como secretário pessoal de Tancredo Neves, seu vovô, quando o vovô era do governo de Minas Gerais.
As família!
Ele tinha só 23 aninhos. E aí, quando o Tancredo foi eleito presidente, ele passeou bastante como secretário pessoal do presidente. Pois ele conseguiu carreira política, ele foi deputado federal pela primeira vez em 87, pelo PMDB. Depois ele foi para o PSDB e foi governador por 2 mandatos em Minas Gerais. Ele foi senador também, ele só não conseguiu ser presidente da República, mas teve êxito na filha da putice e ajudou a articular o impeachment da Dilma como um bom homem mimado que não sabe perder, que a gente inclusive citou ele também naquele episódio de Homens Mimados. Então, assim, o Aécio é um intocável, ele conseguiu escapar de todas as presepadas que envolviam o seu nome. Ele ficou queimado, mas não foi preso. A sua irmã, sim. Quem não se lembra do Joesley e da gravação que ele jogou no ventilador, onde o Aécio pede 2 milhões de reais de propina? E não foi só isso. Ao combinar como ele pegaria a grana, ele completou a sentença. Vou mandar alguém, mas tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer a delação. Acho sensacional isso. Ai, eu esqueci de pesquisar como que tá o Fred hoje. Ele tá vivo, tá morto, se ele fugiu. Eu tenho fugido.
O Fred é o primo, né?
E foi um dos coordenadores da campanha dele de 2014. Um primo desses, bicho. Nossa. Bom, só sei que entregaram essa grana aí em 4 parcelas para o secretário parlamentar do senador Perrella, que é do PMDB lá de Minas. O Perrella é um dos grandes aliados de Aécio no Congresso e em 2016 teve seu nome envolvido em um episódio assim muito interessante, exótico, para dizer, né? O mínimo. Um helicóptero de uma empresa do seu filho, Gustavo Perrella, foi apreendido com 450 quilos de cocaína pela Polícia Federal. O piloto da aeronave, olha que interessante, ele foi nomeado pelo filho do senador para um cargo na Assembleia de Minas Gerais. Ninguém da família do senador foi denunciado pelo crime. Então, assim, o Aécio está no meu ranking como filho da puta número 1 da política atual, porque concordo plenamente com uma frase que Dilma escreveu. Abre aspas. Seus atos condenaram o Brasil ao desastre, ao produzir o governo nefasto de Temer, levando direto a Bolsonaro e a atual catástrofe de pobreza, fome, doença e mortes. Fecha.
É sim.
É um maldito, e tá aí de boas, né?
Eu quero dizer que toda vez que a Rita falava S carreira, eu tinha uma crise de riso, porque eu não tenho maturidade.
Ah, é carreira política de Aécio.
Carreira longa.
Vocês são muito maldosos, isso aí é tudo intriga da oposição. Pô.
Eu lembrei tanto do Aécio nessa mudança, porque era tanto pó aqui em casa, e minha mãe tem que comprar um aspirador, e eu tenho maturidade não, gente.
Mas essa é a história de você ter essas famílias políticas, né? Porque o Aécio era para ser só um playboy mineiro, cheirando pó dele, dando os rolê, ficando com um monte de mulher, gastando dinheiro da família e etc. Mas não, quando estava lá jovenzinho, vai ser...
Eles sempre querem participar da brincadeira, eles não querem só usufruir dos bens. Pô, fica de boa, cara. Ai, não... Aécio não arrumava a cama. Não diga, continua aí não arrumando a sua cama, foda-se, mas não vem encher nosso saco. Mas ele quis e conseguiu, né?
Fica essa coisa da herança, né? É uma herança, parece que tem que ser deputado, tem que seguir a carreira do vovô, né? E é um saco.
Mas eu mandei para vocês um link, né? Famílias políticas do Brasil.
É, a Ana falou no começo, né?
Falei.
Assim, É aterrorizante, porque é de pai para filho, de vô para... Você vai passando. Essas pessoas não largam o osso.
Deve ser muito bom, né?
Incrível.
Deve ser muito, muito gostoso, muito bom estar no poder assim, para ninguém desejar largar o osso, sabe?
Não sei quanto é bom, quanto é necessário para essas famílias, porque uma das coisas que eu discuto é que, assim, que, seriamente, o que a Tati falou, quem seria o Aécio se ele não fosse neto do Tancredo Neves? Seria mais um playboy, já teria, sei lá, morrido de overdose, sei lá.
Ou bateu o carro enquanto tava chapado.
Entendeu? Agora tá aí, acabando com a democracia no Brasil. E eu queria aproveitar pra falar de um dos políticos que eu escolhi pra ficar no tema famílias. Eu escolhi um político, não é atual, ele já morreu.
O capeta tem.
Que chama Arnon de Melo. Arnon Afonso de Farias Melo, esse senador, que vem a ser o pai do Fernando Collor de Melo. Ele foi protagonista de uns momentos mais bang-bang que já aconteceram no Senado brasileiro. Ele é alagoano, obviamente, né? Das famílias de que mandam em Alagoas. Ele nasceu em 1911, trabalhou como jornalista no Rio de Janeiro e na Gazeta de Alagoas, do qual a família é dono. Aí, durante o Estado Novo, ele fez isso aí. Depois disso, ele ingressou na UDN, esse partido amado, um partido fofo. E ele foi eleito suplente de deputado federal em 45 e exerceu o mandato. E por essa mesma legenda, ele foi eleito simultaneamente. Eu não entendi como isso acontecia, mas as regras eram diferentes na época, né? Tinha até eleição para vice-presidente e tal. É, ele foi eleito simultaneamente deputado federal e governador do Alagoas em 1950 e optou por ser governador de Alagoas. Ele cumpriu o mandato de 5 anos. Aí ele retornou à vida política pelo PDC, sendo eleito senador em 62, que foi nesse mandato aí que aconteceu o bang bang. O que que aconteceu? O Arnon de Melo, ele passa a ser ameaçado de morte pelo Silvestre Péricles, que também é de Alagoas. Eles já eram rivais desde 1950, quando o Arnon foi governador, porque ele derrotou o candidato do Silvestre, que era o governador, na sucessão para o governo de Alagoas. Na ocasião, o Arnon de Melo teve o apoio de um dos irmãos do Silvestre Péricles, que chama Ismar Góes Monteiro. Os dois, tanto o Silvestre quanto o Arnon, eram senadores pelo estado de Alagoas nesse momento aí que aconteceu. O que aconteceu foi em 4 de dezembro de 63. Alguns dias antes desse dia, o Silvestre Péricles ameaçou, durante o discurso na bancada do Senado Federal, o Arnon. Aí, em 4 de dezembro de 63, os dois, belezinha, olha que belezinha, chegaram armados ao Senado. O Arnon de Melo, que já estava sabendo das ameaças e tal, pediu para o presidente da mesa para proferir um discurso na bancada do Senado, afirmando que ele queria fazer o discurso de frente para o Silvestre Péricles. Olha o bang-bang, gente. Olá.
É a bancada da bala.
Não, literalmente a bancada da bala. Os dois armados ali. Na hora que ele tá fazendo ali o discurso, na tribuna alta da Câmara, o Arnon percebe o movimento do Silvestre, indicando que parecia que ele ia sacar a sua arma. Aí, não, gente, vê se não é duelo. Aí ele se antecipou ao adversário, puxou a arma e disparou 3 tiros em direção ao Silvestre. O Silvestre, maroto, se abaixou e nenhum tiro pegou nele, mas uma das balas vai direto no peito do senador José Cairala, que era do Acre, que, coitado, era suplente. E ele morreu no último dia de trabalho dele.
Puta que pariu.
É muito bang-bang essa história, gente. Aí, logo após o tiroteio, ambos os senadores foram presos em flagrante, é o mínimo, né? O Péricles foi solto pouco tempo depois, porque não foi ele que atirou. O Arnon permaneceu encarcerado durante 7 meses... e foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal em julho,
gente,
de...
como?
Mas como inocentado?
Em julho de 64, não viram? Gente. Aí já era ditadura, entendeu? A justiça entendeu que o senador agiu em legítima defesa.
É, legítima defesa, a pessoa atira primeiro, antes de estar ameaçada.
É, então. Mas assim, o fato que o Silvestre continuou a ameaçar a vida do Arnon contribuiu para a defesa dele, né? A dona Creuza Cairala, que é a viúva do parlamentar que foi morto, ela processou o Arnon de Melo, exigindo que o senador alagoano custeasse os estudos dos 4 filhos do casal, mas segundo os registros da imprensa, tudo que ela conseguiu foi uma pensão. Depois desse episódio, gente, os dois senadores foram reconduzidos a seus cargos, tá?
É, por que não?
Ah, um assassino, de boa. Que risco ele oferecia?
O Arnon de Melo ainda foi reeleito senador por 2 vezes, a última como senador biônico. Ele começou a sofrer de paralisia supranuclear, faleceu aos 72 anos, em 29 de setembro de 1983, em Maceió. E exatos 9 anos depois, em 29 de setembro de 92, o seu filho, Fernandinho Collor de Melinho, seria afastado da presidência do Brasil num processo de impeachment.
É, tá aí de novo.
E tá
agora,
aí de
né?
novo.
Firme e forte.
É, resistente. Mas, informação que eu trago aqui pra vocês. Resta dizer que as organizações Arnon de Melo são donas de grande parte de toda a mídia e imprensa de Alagoas. A Gazeta de Alagoas, que é jornal e TV, o G1 de Alagoas, Globo Esporte de Alagoas, ou seja, estão associados com aquela outra linda família, não de políticos, mas de estelionatários, que é a família Marinho. Várias outras, é só entrar no Google e digitar organizações Arnon de Melo para ver que eles têm lá grande parte da imprensa de Alagoas, são deles. É essa família fofa e que vamos ver se o Collor deixa filhos para continuar esse legado de bang bang pó e PC Farias, porque o Collor também tem umas passagens, bicho, bem bang bang na vida dele.
Eu adoro a história do Collor, sou fascinada.
Isso mostra que a gente nunca saiu do sistema de capitanias hereditárias, de fato, né?
Nunca. Então, por falar nisso...
Falando em capitanias hereditárias, vamos para outra família maravilhosa.
Vamos para outra família, para a gente continuar nas famílias, assim. Para mim, foi impossível não escolher o Sarney. Porque, como vocês sabem, eu morei em São Luís por 5 anos, então eu conheço bem a peça. E a família não é só o Sarney, tem a filha, o filho, o genro, blá, 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 e o neto e tal. Eu vou contar umas histórias para vocês, mas primeiro eu quero falar sobre uma característica do Sarney, que é uma das piores coisas que um político pode ter. Ele não morre. É muito injusto isso, gente. A gente tem incontáveis políticos merdas e a única coisa que dá assim, um mínimo de esperança é a gente esperar esses putos morrerem e o Sarney nem isso faz.
Eu quero muito, inclusive, a indicação dele do geriatra. Quero saber qual é o segredo dessa vida longa aí. Porque eu olho pra ele, ele tá sempre com aquela cara igual, nem envelhece, porque ele já é velho desde sempre. Que saco!
É o bigode, Rita, é o bigode.
Nossa, e o Sarney, ele representa, né, toda essa política coronelista que é nojenta, né? São os senhores feudais modernos que a gente tem aqui. Eu morava lá em São Luís. Então, assim, gente, inúmeras histórias. Então, eu vou contar duas para vocês. Uma, assim, nos anos 80, um deputado ganhou eleição. Na época, esse deputado que ganhou eleição, eu esqueci o nome dele, não consegui achar, vou pedir desculpa. Era o único deputado de esquerda que tinha ganhado. Se não me engano, ele era do PDT. E no dia que ele foi se diplomar, que ele foi tomar posse, né? Tinha dois bate-pau do Sarney, assim, na porta da Assembleia e não deixaram ele entrar. E ele falou, não, mas eu ganhei, eu sou deputado eleito, eu vim tomar posse. Não, você não vai entrar. O doutor Sarney falou que você não vai entrar, você não vai entrar. E o cara não entrou, não tomou posse, não se registrou como deputado e ele não assumiu como deputado. Entrou na justiça, obviamente nunca deu nada, porque a justiça toda é do Sarney. E essa é uma das histórias para vocês verem o nível de poder que esse camarada tem lá no estado do Maranhão. O único deputado eleito de esquerda não foi, não tomou posse. Porque o Sarney não quis.
Mas agora parece que o coronelismo Sarney também baixa no Maranhão, né?
Agora tá, já faz uns anos já. Tanto é que o Dino ganhou, né? Isso eu tô falando assim, nos anos 80 e eu morei lá nos anos 90, né? Ainda era muito forte. E aí entra essa segunda história que eu vou contar pra vocês, que foi assim, ela é engraçada. Eu não lembro o ano direito, deve ter sido 96, 95, 96, por aí. A minha família foi visitar a gente lá na Ilha do Amor, né? Em São Luís. E a gente alugou uma van para ir até um município, se eu não me engano, o município de Raposa, que fica ali perto. E a gente ia pegar um barquinho, que na hora a gente descobriu que esse barquinho era uma canoa, e iam entrar 18 pessoas nessa canoa. Coisas que a gente não morria. Nos anos 90, ninguém morria dessas coisas, gente.
Pessoal do Batomush que diga.
E aí a gente ia chegar numa ilhotinha, assim, que tinha perto desse município, para passar um dia lá. Ia ser um dia, tipo, no limite Family Edition, sabe? A gente ia pescar, comer lá e tal, essas coisas. Então, era assim, velho, criança, tudo nesse barquinho. Nós éramos umas 16 pessoas, a gente tinha alugado uma van e mais os dois pescadores. E aí, no meio do caminho, entre várias ilhas e tal, o vento mudou, a maré mudou, o bagulho começou a ficar muito doido, assim, a correnteza ficou um absurdo e a maré, né, e os pescadores começaram a ficar malucos, assim, a gente percebia a força que eles estavam fazendo, sabe? E aí, aquele silêncio no barquinho, aquele, todo mundo assim, mano, o que tá acontecendo, né? E os caras, assim, brancos, branco, sabe? Morrendo assim de medo. Você viu o desespero na cara deles, né? E aí a gente supôs assim que eles estavam com medo primeiro da gente ser levado para alto mar, né? Sair da rotinha ali, tava aquele silêncio de medo e tal. Mas conseguimos, chegamos na ilhotinha lá e minha mãe perguntou para eles o que que tinha acontecido. E aí eles apontaram uma outra ilha que ficava um pouco mais distante. E aí eles falaram: tá vendo aquela ilha ali? É a ilha de Curupu, é a ilha do Sarney. Se você chega muito próximo dessa ilha, você toma bala. E aí eles estavam com medo da gente chegar da maré, levar a gente para muito perto e a gente ia ser metralhado. Entendeu? Tubarão? Não. Correnteza? Não. Morrer afogado? A gente ia me levar a metralhadora na cara. Entendeu? E aí é isso. E aí, por isso que eles estavam desesperados pra gente não ir pra longe. É, e aí é isso. E aí também, lá no Maranhão, tem a TV Mirante, que é afiliada da Rede Globo, é da família Sarney. Então, eles tomam conta de todos os meios de comunicação, jornais, rádio, televisão, tudo. E, assim, dono de tudo, gente. Dono de tudo. Agora, melhorou um pouco, mas na época as pessoas morriam de medo. E aí, assim, eu acho que o Sarney e família entram no pior do que a gente tem de representação também dentro da política do Brasil.
E ele é o primeiro da série de presidentes do PMDB que foram presidentes sem ser eleitos, né? Que é ele, o Itamar, sim, o Temer. Vamos ver mais o que nos aguarda.
Não, e teve a questão da superinflação, não controlou, levou o Brasil pro buraco também.
É, agora nós temos um presidente que não foi eleito, que é o Carlos Bolsonaro.
Ai, gente.
É, eu vou aproveitar então, já que a Ana falou de um político antigo e a Malu trouxe Sarney, conhecido pelas suas aventuras literárias.
Que é um político antigo, Matusalém, mumificado. Né?
Mais um sujeito que talvez tivesse seguido a carreira intelectual, tivesse sido de maior servidão ventia no Brasil. Consta da biblioteca particular dele um monte de manuscritos do Padre Vieira, por exemplo, o original do Canção do Exílio. Ele é um sujeito que tem uma bela biblioteca, podia ter ficado trancado lá, talvez tivesse sido menos nocivo para o Brasil. Mas eu vou aproveitar essa junção de antiguidade e de literatice para trazer um político do Império, porque eu acho que é significativo, que é o nosso amigo José de Alencar.
Não, nosso amigo fale por você.
Nossa companhia de bancos escolares, Iracema, Guarani, Senhora, Lucila, este escritor cearense.
Ou seja, você está defendendo que ele podia ter ficado escrevendo livro chato em vez de entrar para a política, é isso?
Pois é, ele foi senador, foi deputado, foi ministro da Justiça na época do Império. E ele, mesmo nas obras completas, isso não aparece. Aparece, às vezes, nos personagens. Aparece numa peça de teatro dele chamada Demônio Familiar. Ele foi um inconteste defensor da escravidão. Como eu disse, acompanhando o Gessé Souza, que a escravidão é essa nossa herança maldita, eu acho que vale a pena a gente ver como um político que tinha uma certa ascendência, porque querendo ou não, um escritor reconhecido, etc., ele publicou um conjunto de cartas chamadas Cartas de Erasmo, que foram resgatadas recentemente da Biblioteca Nacional por uma pesquisadora da Unicamp, pelo seguinte: o Brasil estava bem no atraso da abolição da escravidão, né? Estados Unidos tinha já abolido, já tinha acabado a Guerra Civil. A Inglaterra, enfim, não tinha, né? Não tinha mais escravidão. Dos outros países, o Brasil estava lá na lanterna. Dom Pedro II, então imperador, ele, como um sujeito, ele foi um cara bem interessante, né? Ele era razoavelmente progressista, mas ele começa a dar uma pressionada para que o Brasil embarcasse nessa modernidade abolindo o trabalho escravo. E José de Alencar escreve este conjunto de cartas. Ele era do Partido Conservador, imagina ele ser um partido conservador no Império, né? Ele defendia, essas cartas são defesas, é um conjunto de textos em que ele defende a manutenção da escravidão, dizendo disparates, é de 1867 isso. Está publicado agora num livro chamado, da editora Edra, chamada Cartas em Favor da Escravidão. São as cartas organizadas por uma historiadora chamada Silvia Cristina Martins Souza. Estavam escondidas essas cartas, elas não constam. Existe um esforço de apagamento disso da biografia do Alencar.
Tipo abafa, né?
Uma das cartas ele fala, vou citar frases para vocês verem o horror. Ele fala: a escravidão caduca, mas ainda não morreu. Ainda se prendem a ela graves interesses de um povo. É quanto basta para merecer o respeito. Segundo ele, mesmo que a escravidão fosse repugnante, ela teria que ser mantida por conta da sua importância social, política e econômica. Social, pois poderia inserir a pessoa escravizada na sociedade brasileira. Ele acreditava em negociações entre escravos e donos, e se o escravo fosse uma boa pessoa, ele poderia até se alfabetizar, ter uma roça para plantar, etc., e futuramente estar inserido na sociedade. Era de importância política, porque garantia a existência do próprio Estado Nacional. Eu achei isso muito significativo, dizer que o Estado brasileiro é fundado sobre a escravidão, isso dito por alguém que defendia a escravidão, e econômica devido à produtividade possível por meio da escravidão. Então, para ele, a escravidão era, em palavras dele, uma necessidade civilizatória que possibilitaria o crescimento do país. E ele não achava que a escravidão devia acabar com uma lei que estabelecesse o seu fim, mas que deveria ser um processo natural que levaria séculos. Ele fala, ainda mesmo extintas e derrogadas, as instituições dos povos são coisa santa, digna de toda veneração. Então, ele acreditava que a escravidão era importante para a formação do Brasil como uma nação. Considerando que ele era político, tinha uma certa ascendência, era uma figura importante da intelectualidade brasileira, eu escolhi o Alencar. Eu sei que a gente não mistura obra e autor, mas no caso, como eu acho a obra dele uma bosta mesmo...
E você está falando dele como político, né?
É, exatamente. E eu acho isso muito assustador e eu achei muito revelador de uma lógica. Se a gente substitui a questão da escravidão que ele defende para todo esse discurso liberal hoje de fim de direitos trabalhistas, de precarização do trabalho, de fim da justiça do trabalho, a gente não está muito longe. E a gente compreende como que esses políticos que fazem parte de uma... Embora ele não tenha sido, veja, ele não foi corrupto, ele morreu pobre, inclusive.
Karma!
Para vocês verem como a corrupção não é, de fato, o único problema. Mas, de fato, existe uma ideologia que se fundamenta muito fortemente nessa mentalidade escravista e que permanece até hoje, com argumentos do tipo pobre empresário, o empresário é muito lesado, coitado, que é o que ele está falando aqui, como nós vamos fazer? Né? As pessoas precisam ter emprego, melhor ter emprego precarizado do que não ter emprego. Aquela bobagem toda que a gente ouve, que, na verdade, nos leva a essa situação de fato de calamidade que o trabalhador brasileiro está vivendo. Fora isso, é um argumento escroto, né? Escroto e verdadeiro, talvez, que o Estado brasileiro acabaria, porque ele é fundado na escravidão. Eu acho que talvez ele estivesse certo ao dizer que é isso, a cara do Estado brasileiro é a cara da escravidão. Vejam agora Bolsonaro falando contra a história da desapropriação de terras de proprietários rurais que se utilizam de trabalho análogo à escravidão. Não, coitado do fazendeiro. Então quer dizer que ele aplicou agrotóxico sem todo o equipamento de segurança, ele já vai ter a terra, o direito à propriedade é sagrado. O argumento é o mesmo, né? O argumento é de que pobre proprietário de escravo, como que a gente vai fazer sem isso?
É, tanto que quando foi abolida a escravidão, quem foi indenizado foram os proprietários e não as pessoas escravizadas. Você vê que merda que a gente tá.
Coloquei o Alencar para corroborar a ideia de que ele tá bom, escritor importante na formação da literatura brasileira, porém um sujeito com ideias muito nocivas para a nossa civilidade.
Um arrombado.
Eu escolhi o Eduardo Cunha, né? Essa figura nefasta está na moda novamente porque foi solto e também por conta do lançamento de um livro chamado Tchau, Querida. Eu queria muito ler, mas eu desisti, né? Depois de ver que tem 800 páginas. Eu não vou ler um livro de 800 páginas.
De quem que é esse livro?
Ele fez junto com a filha dele.
O Eduardo Cunha lançou
Sim.
essa... Não, gente.
Sim, ah, ele conta todos os podres do período do impeachment, gente. Eu gostaria de ler, mas eu vou esperar o filme, como dizem.
800 páginas vai sair uma minissérie, né?
Eu estou acompanhando o Twitter do Cunha com a mesma curiosidade de quando acontece um acidente na estrada, sabe? A gente não quer olhar, mas acaba olhando. E eu fico acompanhando, e agora ele comenta futebol, amenidades sobre a vida cotidiana dele. E aí foi lá que eu fiquei sabendo desse lançamento do livro Tchau, Querida. Né? Ele foi peça fundamental do impeachment da Dilma. E, assim, poucos meses depois de alcançar a sua glória com a retirada da Dilma da presidência, ele se danou todo também e foi preso. Então, ele ficou detido em regime fechado de outubro de 2016 a março de 2020. Por conta do coronavírus, ele foi para casa cumprir prisão domiciliar. familiar, onde ele ficou aí até pouco tempo atrás. E agora ele está livre, leve e solto. A grana que ele roubou e mandou para a Suíça, algo em torno de 12 milhões de reais. Esse valor será repatriado e devolvido aos cofres públicos. E assim, ele acha que a sua prisão era só para mostrar que a implicância do Moro não era só com o PT, viu, gente? Então a culpa é do PT se ele foi preso.
Tudo é a culpa do PT.
Sempre. O Michel Temer, numa entrevista, ele admitiu que o ex-presidente da Câmara só deu andamento aos pedidos de impeachment porque os três petistas do Conselho de Ética, que o julgou por cerca de 10 meses, não aceitaram votar pela sua absolvição. Essa informação ela foi confirmada pelo próprio Cunha e está no livro que eu não irei ler. Resumindo, se o PT não tivesse atacado Cunha, provavelmente Dilma teria continuado na presidência. Note que o Michel tenta tirar o seu corpinho fora, culpando apenas o Cunha e a sua briga com o PT. Mas ele não conta que ele ofereceu cargo para Deus e o mundo caso o impeachment prosperasse. Ele que contava voto a voto e informava para o Cunha quem estava com eles nesse barco do impeachment. É uma história muito longa de impeachment, né?
Muito longa, 800 páginas.
Tem muito mais coisa por trás disso, mas resumindo, este é um grandíssimo filho da puta que não podia ficar de fora do nosso ranking, jamais.
Só quero dizer que o Cunha só serviu o país quando teve preso por conta do Twitter dele, que tinha toda aquela história que ele era um viajante do tempo.
Inclusive, agora ele voltou e fez piada com isso também. Ele falou que no futuro vocês poderão usar meus tweets agora também. Olha lá, ele é um fofo, gente, planeta pelúcia.
Quem sabe, mas vamos torcer para ele não ser preso, morrer logo, né?
Temer, eu escolhi o Temer, tem uma razão familiar e pessoal. Ele é oriundo de uma cidade vizinha à cidade em que eu nasci, em que eu tenho família, que é Laranjal Paulista. Ele nasceu numa cidade chamada Tietê. E a família dele é muito conhecida ali na região, de imigrantes libaneses. Meu avô também era imigrante libanês, né? E tem uma história clássica na minha família, que meu pai conta, que teve uma vez, meu avô foi vice-prefeito de Laranjal, e ele foi até São Paulo, isso nos anos 60, quando o Temer ocupava um cargo, que eu não lembro direito qual era, eu tentei localizar. Ele era secretário de alguma coisa. E meu avô foi, enfim, cumprir função de vice-prefeito, né, negociar a liberação de uma verba, enfim, coisas que prefeitos fazem com secretários. E meu pai estudava em São Paulo nessa época, se encontrou com meu avô em São Paulo e o acompanhou até o lugar lá que o Temer trabalhava. E meu avô pegou e falou para o meu pai fazia ensino médio, e falou: se esse homem estender a mão para você, não o cumprimente, porque ele é uma vergonha. Naquela época, meu avô falou para o meu pai não apertar a mão do Temer, né? Ou seja, ele já era conhecido ali nos anos 60 como um sujeito pouco digno de confiança.
E com mãos feias, né? Porque as mãos dele são horrorosas.
E dentro da comunidade de imigrantes mesmo, libaneses, que tem um senso ali, né? De quem presta, quem não presta. E ele ali, próximo ao Laranjal, o Tietê fica a 15 quilômetros de Laranjal, são cidades muito vizinhas, e ele já era conhecido como um sujeito, até pela própria família, pouco digno de confiança. Então, acho que isso é nesses detalhes também, sabe? Da vida prosaica, da vida cotidiana, que a gente vai compreendendo as questões de caráter mesmo. E o Temer, ele fez para mim aquilo que é um pecado mortal, sabe? Vamos lembrar, no último, no mais profundo dos círculos do inferno, estão os traidores. E é onde ele tá. Ele é um conspirador. Eu acho que a história tem que reservar uma página muito significativa para esses conspiradores, para esses traidores, o que ele fez com a Dilma. Para além de todas as acusações de corrupção que ele carrega numa vida política de negociador, não vou enumerar os inúmeros escândalos em que ele esteve envolvido e chegou até a ser preso e saiu rapidamente. Eu acho que o tipo de jogo que ele fez quando ele era vice da Dilma é imperdoável, sabe? Eu acho que não é coisa de ninguém que tenha dignidade e que tenha um senso de justiça. Começou com aquele vazamento. Primeiro ele falou para não sei quem que o Brasil precisava de uma condução de não sei de que jeito. Depois vaza um áudio com um discurso dele, como se fosse um discurso pós-impeachment, com ele assumindo. Eu acho que ele estava treinando o discurso de posse dele, vazamento que ele mesmo deve ter feito. Aquela carta ridícula de marido traído: ai, eu tenho só papel de figurante. né? Quer dizer, é um conjunto de coisas tão abjetas, tão baixas e tão deselegantes mesmo, sabe? Que não combina com aquele estilo dele de quem, não sei se vocês sabem, mas ele queria ser pianista, com aquela mão não ia dar.
Ah, de novo os dedinhos em ação. Ia ser um exímio pianista.
Queria ser pianista, cara. E não deu.
Mas ele é poeta também, Tati.
Para!
Pois é, pois é. Ele tem aqueles poemas.
Aliás, o José Sarney também é escritor, marimbondo de fogo.
Olha, tô começando a achar que o Platão estava certo ao impedir os poetas de se envolverem na República.
Para com
começando
isso.
Começando a achar isso. A depender da história do Brasil, é melhor não, né? Ele foi deputado constituinte e, na verdade, a gente há de convir que ele tem uma certa coerência. Tem um livro chamado Quem Foi Quem na Constituinte, que foi publicado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que mediu os votos dos congressistas nas questões de interesse dos trabalhadores na Constituinte. E de 10, o Temer recebeu uma nota média de 2,25. Ou seja, de fato, ele sempre se colocou contra os trabalhadores.
É coerente na filha da putagem.
Ele votou, só para vocês terem noção do posicionamento dele, ele se posicionou contra a pena de morte. Ok, ele se posicionou contra a estabilidade no emprego, contra a desapropriação da propriedade produtiva, contra a estatização do sistema financeiro, contra a jornada semanal de 40 horas, contra o voto aos 16 anos, contra a reforma agrária e contra o monopólio na distribuição do petróleo. Ou seja, a linha ideológica dele é bem característica, né? Mais do que isso, para mim, esses 2 anos que ele ficou no poder depois do golpe que ele deu na Dilma, dessa conspiração, esse apunhalamento que ele fez contra a Dilma, ele ainda conseguiu aprovação daquela que é a emenda constitucional mais nociva que a gente teve nos últimos anos, que foi a PEC do teto de gastos, seguindo essa agenda escrota de austeridade, tratando o orçamento do Estado como se fosse orçamento familiar, uma bobagem que qualquer economista sério desmente, e que simplesmente travou plenamente qualquer tipo de tentativa. Tá bom que Bolsonaro não ia fazer merda nenhuma, né, tendo o orçamento, mas que trava todas as possibilidades de investimento e de aumento de investimento de gastos em educação, em saúde, em segurança, em tudo. Essa PEC, ela é mortal. Não à toa ela foi apelidada de PEC do fim do mundo. E tá lá, reforma da Previdência andou no governo dele, quer dizer, todas as coisas de interesse da alta elite financeira brasileira e extremamente nocivas às pessoas da classe baixa e da classe trabalhadora. Assim, só por isso ele é lixo.
E também porque ele escreveu uma poesia chamada A Carta. É assim, gente, leu, releu, não entendeu. Paulo, eu questiono, mas compreendeu.
Essa é a poesia?
Vamos lá, de novo. Leu, releu, não entendeu, mas compreendeu. Tanto escreveu só para dizer adeus.
É piada, não pode ser sério, Espanha.
Sério, gente? Eu tô aqui, eu acho, com o negócio aberto.
É fake, impossível.
Ele escreveu isso. Aí tem um poema que chama Radicalismo. Aí só está escrito assim: não, nunca mais. Saber. Eu não sabia, eu juro que não sabia. É isso que tem no livro dele. Quem quiser conferir, tá? Chama-se Anônima.
Quando a gente for fazer episódio dos piores poetas brasileiros, já o Temer vai entrar de novo.
Eu vou continuar, então, no hall dos artistas e vou falar do Tiririca. Bom, por que que eu escolhi o Tiririca como um dos piores políticos, já que em 2012 ele foi um dos 25 indicados como melhor parlamentar do ano pelo Congresso em Foco? A indicação dele aconteceu porque ele foi um dos 9 entre 513 que participou de todas as sessões da Câmara no seu mandato. Então, vamos combinar que a gente espera muito pouco dos nossos congressistas, né? Um dos 25 melhores é porque ele simplesmente foi lá. Mas eu escolhi ele por 2 motivos. Primeiro, porque a campanha dele em 2010 tinha como um dos slogans: Tiririca, pior que tá, não fica. O que eu considero misticamente a origem da piora total que o Brasil entrou. Acho que foi uma praga que o Tiririca jogou na gente. O outro slogan dele era: o que é que um deputado federal faz? Na realidade, eu não sei. mas vote em mim que eu te conto. E eu acho isso muito a cara do Brasil, bicho. Muito, assim, do tipo, vote em mim porque eu não sei para o que eu estou me candidatando. E o segundo motivo é porque ele é um exemplo de um cara que está na política de uma forma completamente torta. Ele foi o deputado federal mais votado naquele ano e se atribui a isso o voto de protesto. Ou seja, as pessoas contra tudo que tá aí, vai lá e vota no Tiririca, ele vira o deputado mais votado. E voto de protesto, gente, é uma coisa muito cagada. Você quer protestar votando, você vota direito ou não vota. Sei lá, vota nulo. Mas não é pra votar no Tiririca, gente.
É um voto de protesto que te fode, não faz o menor sentido.
É, então. É muito burro. O Tiririca Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva nasceu em Tapipoca, no Ceará, em 65, e ele é palhaço desde os 8 anos. Ele é palhaço de profissão, tá, gente? Lembra que eu sou do teatro e quando a gente fala o cara é palhaço, significa que ele é palhaço mesmo, é a profissão dele. Tiririca, que é o nome do palhaço, é um apelido dado pela mãe dele, que costumava dizer que o filho vivia Tiririca da vida, porque ele era daquelas crianças pistola, sabe? Brava. Ele começou a fazer sucesso regional com aquela música infernal, que é Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me ama, porque tu me seduz. Não, se eu tô com a música na cabeça, vocês vão ficar também, né? O primeiro CD dele foi feito com vaquinha dos donos dos lugares onde o Tiririca se apresentava. 1000 cópias desse inferno. A música estourou e foi lançada nacionalmente pela Sony. É um desses fenômenos odiosos da indústria fonográfica, né? Isso foi em 96. Ele substituiu o fenômeno anterior, que foi Mamonas Assassinas. Teve uma polêmica nesse CD aí, porque tinha uma canção que chama Veja os Cabelos Dela, considerada por muitos como racista. Pelo nome, vocês podem imaginar o horror que deve ser a música. Os discos foram apreendidos, tal, mas depois ele foi absolvido da acusação. Em 1997, ele gravou o segundo CD com destaque para as canções O Padroeiro do Ceará, Índia, aquela música Índia Seus Cabelos.
É, só que ele ficava cantando só essa parte. Ele só fica Índia Seus Cabelos, Índia Seus Cabelos, Índia Seus Cabelos, Índia Seus Cabelos.
E a outra música dele é a maravilhosa Ele é Corno, Mas é Meu Amigo. Aí, depois disso, ele fez toda a trajetória de humorista decadente, qual seja. Um programa na extinta TV Manchete chamado Vila do Tiririca. Depois, na TV Record, ele fez parte do elenco fixo de uma imitação da Escolinha do Professor Raimundo, que originalmente já é patético, mas era a imitação chamada Escolinha do Barulho. Depois, ele foi pro SBT trabalhar na Praça é Nossa, ou seja, ele podia entrar pro lixo do humor brasileiro. E ele ainda depois ainda voltou pra Record no show do Tom Cavalcante. Ele fez todo o percurso da decadência do palhaço, mas ele foi eleito em 2010 com esses slogans fofos aí que eu já citei, né? Tem uma coisa que aconteceu quando ele foi eleito, que ele quase não assumiu porque ele foi apontado como analfabeto pela revista Época, e não pode, né? Tem que ser alfabetizado, um dos critérios. Porque tem uma polêmica aí. Ele confessou que ele teve ajuda da mulher pra escrever a declaração de escolaridade, por como exige a legislação eleitoral. Aí alegaram que ele tinha transtorno de desenvolvimento da expressão escrita. Olha o argumento arrombado. Uma deficiência motora que o impedia de segurar a caneta, aí sai vídeo dele dando autógrafo, aí ele teve que fazer teste de escrita e ele conseguiu menos de 30% de aprovação nesse teste. Aí quase impugnaram, mas o juiz eleitoral que convocou o teste constatou em dezembro de 2010 que o Tiririca tinha certa dificuldade em escrever, mas a limitação era irrelevante porque a justiça eleitoral só considera inelegíveis os alfabetos absolutos e não os funcionais. Então, ele era, não sei se ainda, analfabeto funcional. E ele tá, gente, no terceiro mandato, viu? Ele continua sendo eleito. Apesar de que em 2017 ele ter dito que tava muito triste, hashtag chateado, que aquilo tudo não prestava, que ele ia renunciar, depois ele voltou atrás, ele foi reeleito em 2018. E ele mostra que ele não tem plataforma política nenhuma mesmo. Apesar de depois de ter sido eleito, ele ter dito que ia lutar pela classe artística. Os votos dele, por exemplo, são: em 2016 votou a favor do impeachment da Dilma. Durante o governo do Vampirão, ele votou a favor da PEC da morte aí, que a Tati citou. Ele foi contrário à reforma trabalhista. Aí ele votou a favor do processo que pediria a abertura da investigação do vampiro. Eu me pergunto atualmente se o Tiririca já entendeu o que se faz no Congresso, porque ele se elegeu dizendo que ia contar pra
mim. Se eu não me engano, ele foi a favor também dos royalties do petróleo para educação. Ele tem umas coisas que são muito malucas, entendeu? É que é isso, não tem uma lógica.
É que eu acho que tem uma coisa simbólica nessa eleição do Tiririca, porque eu não acho que ele em si seja o problema, mas este tipo de figura que corre às margens da política...
Aguinaldo Timóteo...
Do tipo, sem coerência, sem infidelidade... Clodovil...
O Clodovil também figuras? Foi eleito com voto de protesto, viu, gente? Então, é isso, é esses fenômenos.
Então, eu acho que, independente do que ele vote a favor ou contra, ele pode até ter acertos e erros, porque não é essa a questão. A questão é o desprezo pela política, porque nos levou a esta aberração que nós temos hoje de um monte de gente cuja plataforma é não ser político.
Mas eu queria terminar sobre o Tiririca dizendo que ele disse que ia contar pra gente o que se faz lá em 2013, num artigo da revista Financial Times, tá? Que o título era O Palhaço Brasileiro Perdeu o Sorriso. Olha esse título, que arrombado. Ele disse que estava chateado lá porque, cito ele, no Congresso você passa o dia inteiro fazendo nada, só esperando para votar alguma coisa enquanto as pessoas discutem e discutem. Ou seja, ele realmente não sabe. As pessoas discutem e discutem para votar, Tiririca. É isso que acontece, meu amor. Então é isso que eu queria te dizer, Florentina de Jesus.
Ai, ai. O segundo camarada que eu escolhi, na verdade é esse camarada, é um cara que eu detesto muito, gente. Eu detesto muito e eu detesto porque eu já gostei muito dele. Não tem nada pior do que você gostar de uma pessoa e essa pessoa te trair, assim, sabe? Você ter gastado seu voto com um arrombado desse e ele ter feito merda, que é o Cristóvão Buarque. Que só fala de educação, a única plataforma que ele tem é educação, e não que eu acho uma plataforma ruim, óbvio que é uma plataforma boa, mas ele só sabe falar disso, né? Enfim, e o que que acontece? Ele também representa essa outra classe de políticos que a gente tem, que é o do recalcado, rancoroso, que cospe no prato que comeu, né?
Ciro!
Ele fez coisas boas enquanto estava no PT? Fez. É verdade. Ele aqui em Brasília, ele foi senador aqui, foi governador aqui, por exemplo, a gente... que em Brasília atravessa na faixa de pedestre tranquilamente, isso é uma lei dele, né, de respeitar a faixa de pedestre. Antes do Bolsa Família, bem antes do Bolsa Família, ele fez o Bolsa Escola, enfim. Enquanto ele estava no PT, ele fez coisas boas. Mas vamos recordar aqui, em 2004, Cristóvão foi ministro da Educação do governo Lula e foi demitido. Foi demitido pelo telefone enquanto estava em Portugal? Sim. Mas, por favor, né, gente, é assim mesmo que funcionam as coisas, sabe? Você trabalha com política, acontece, às vezes você vai logar no computador, e quando você viu, você foi exonerado. Acontece, gente, que você tá trabalhando com polícia, tem que ter, sabe, ser forte. Ele era senador, sabe? Não é como se ele tivesse ficado desempregado, saindo pedindo auxílio, desemprego aí, entendeu? Ele era senador. E aí, em 2005, ele ficou puto, saiu do PT, e aí entrou nessa vibe que a gente conhece, que é meter o pau no partido, no Lula, em todo mundo. Partido, inclusive, que ele mamou durante 15 anos, aí, de repente, virou o pior partido do mundo, né? E aí, não só bastasse isso tudo, que assim, vou criticar aqui, eu saí porque não concordo, agora eu vou criticar. O que é que ele fez em 2016? Votou a favor do impeachment da Dilma. Quer dizer, a pessoa conseguiu abrir o alçapão do fundo do poço e se enfiou lá dentro. E agora fica tweetando como se ele não tivesse nada a ver com isso, entendeu? Ah, não, que meu Deus, o que está acontecendo com o país? Sabe? Que morte horrível desse homem. Descansa em paz.
O Plínio de Arruda Sampaio também deu dessas, né? Que Deus o tenha.
Sim, o Cristóvão, o Plínio, e tem a Marta, e tem a Marina, sabe? Mas assim, tem gente que saiu e ficou criticando e ficou de boa e tal, mas, por exemplo, jamais votaria a favor do golpe. Não foi o caso da Marta, né? Mas enfim. Até o Ciro sabe que foi golpe contra a Dilma, né? Já deu declaração aí que sabe. Mas o Cristóvão não, foi lá e votou a favor. Gente, isso é muito recalque.
É, a gente tem o exemplo, por exemplo, de Erundina, que saiu do PT por discordância.
Exatamente.
E não fez essas presepadas, entendeu?
A própria Marina, que saiu na sua briga com Dilma.
E apoiou o Aécio, Tati.
Então, mas peraí, eu tô falando, ela não sai falando mal do PT, ela tem o direito de mudar de ponto de vista. Não sou favorável à Marina. O que eu acho é que Marina não é uma traíra. Eu acho que o que pega no Cristóvão é a noção de trairagem.
Que é a pior coisa que tem. Não é mudar de posicionamento. Ah, agora eu era de esquerda, agora eu vou ser de direita. Vai fazer o quê, né? Tudo bem, você quer fazer isso, faça. Você quer enterrar mais ainda seu histórico, aí faça isso. Agora, o Cristóvão, ele foi galgando um negócio que, pra mim, em 2016, ele terminou de enterrar o nome dele de vez. Nada mais do que ele fala, pra mim, tem relevância. Já me irritava muito esse negócio dele só falar de educação, porque pra mim isso já era tudo era alfinetado, entendeu? Porque ele foi o melhor ministro da educação que o país teve. E o Lula demitiu ele pelo telefone. Só que aí, em 2016, ele mostrou que, ideologicamente, é fraco também. Não não sustentou, é um oportunista. Tudo aquilo que ele falava não era sustentado.
Para mim, gente, o recalque não pode superar sua análise política, principalmente se você é político. Rancor não pode superar sua análise política.
Exatamente, e é isso.
A mensagem da semana é da Tamis, que mora na Inglaterra.
Olá, meninas, eu sou a Tamis, eu falo aqui da Inglaterra. Eu ouvi hoje, mais cedo, o último episódio, né, sobre o ócio, e eu resolvi que não vou me sentir culpada pelo ócio, por ficar sem fazer nada. Mas aí eu pensei, eu vou fazer o quê durante esse ócio? Eu vou estudar espanhol? Então eu comecei a tentar organizar o que eu vou fazer no ócio, já me irritou, enfim. Aí hoje eu falei, às 6 da tarde eu paro de trabalhar, eu não vou fazer mais nada. E deu 6 horas, eu deixei as coisas que eu estava fazendo e resolvi deitar um pouco na cama, ficar, descansar minhas costas. Aí começou a me dar um negócio péssimo. E eu falei, vou então, tô com fome. E de repente começou a me dar um incômodo. Vou comer alguma coisa. Aí eu olhei pra cozinha, tinha uma loucinha. Comecei a limpar, lavei a loucinha. Aí limpa um balcão, aí organiza um negócio. E de repente eu tava trabalhando de novo. Então eu concordo muito que é muito difícil ter ócio sem culpa. Né? Estar no ócio total sem culpa, porque acho que para estar no ócio, a gente tem que estar desligado, né? Tem que estar distraído da vida. E tá muito difícil ficar distraído da vida quando a gente está correndo risco de morte o tempo inteiro. Principalmente vocês que estão aí no Brasil e a gente que é brasileiro, que se importa, também fica ligado o tempo todo para ver se os familiares, se os amigos também não estão correndo risco. Enfim. Eu só queria dizer que eu adoro os episódios todos. Ah, eu queria tanto, tanto, tanto falar sobre o episódio do jovem místico, porque eu sou filha de uma família de jovens místicos, né? Meus pais são super jovens místicos, então eu queria falar muito disso, mas o áudio vai ficar gigante. E é isso. Beijo pra vocês. Adoro todos os episódios, adoro todas vocês. Um beijão.
A Tamis, eu sofro do mesmo problema que... Aliás, eu acho que todo mundo sofre desse problema, porque a gente não sabe curtir o ócio de verdade, né? A gente acha que o ócio é só não trabalhar em coisa específica. Não é, não fazer absolutamente nada, nem lavar louça. E a gente acaba, vou fechar o computador e aí a gente arranja outra coisa para fazer. E não é assim, né? Você não está sozinha, amiga, estamos juntas.
Eu escolhi o outro político, o Carluxo, né?
A Rita, ela pegou a nata da desgraceira.
Ela não pesquisou nem piores políticos, ela pesquisou políticos desgraçados.
Exatamente, e eu começo o roteiro justamente assim. Esse desgraçado é vereador do Rio de Janeiro.
É o vereador federal, né?
Eleito pela quinta vez. Ele foi eleito a primeira vez aos 17 anos. Um prodígio esse rapaz, maldito. Enfim, ele é vereador no Rio de Janeiro, mas ele manda no Brasil, viu, gente? Eu não queria colocar o nome do Bolsonaro nessa lista, porque é óbvio que a família inteira não presta. Mas eu não resisti porque, né, mostra bem como nós somos uns fodidos. O que esse miserável vereador do Rio de Janeiro tem que se meter no governo do Brasil? Cara, vai cuidar da sua vida, meu filho. Dessa vontade de dar o cu, comer cu. Não sei exatamente. Só sei que há algo ali que Freud talvez explique. Esse ódio introjetado de não poder ser quem é, sabe? Daí fica enchendo o saco do Brasil inteiro. Esse é outro Twitter que eu acompanho, hora pra rir, hora pra chorar, né? Além de tweets enigmáticos, você sabia que esse imbecil estava presente em uma reunião sobre a negociação de vacinas com uma indústria farmacêutica? E assim, ao ser criticado por participar de uma reunião, repito, de um governo do qual ele não faz parte, o Tonho da Lua apelou para o sentimentalismo barato, abre aspas. Querem a todo custo tentar impedir um filho de ficar próximo do pai. Por que se sentem tão incomodados? Jamais me impedirão de ficar ao lado do meu velho. Fecha aspas. Capiroto, fica em casa e faz churrasco de chinelão e camisa de time, bem tiozão do zap, e chama seu pai para participar. Não precisa participar das reuniões do governo que fica para ficar pertinho dele, não. Gente, o Carluxo é praticamente o Norman Bates. Mas ao invés de ser vidrado na mãe, ele é vidrado no pai. Aí eu abri hoje o Twitter, e só para ilustrar isso que eu tô falando, sobre essa coisa que ele tem com viadagem, ele escreveu um post assim. Ele colocou uma imagem de uma live de estreia, de uma peça cujo título é Criança Viada.
Ai, que era uma página ótima da internet, inclusive.
Pois é, muito engraçada essa página. E chama Roda Bicha, o grupinho lá, e vai fazer essa peça aí chamada Criança Viada. E o desgraçado tá inconformado. Olha lá os impostos do uso da Lei Rouanet. Eu não aguento esse homem, gente. Pelo amor de Deus, ele tem que dar esse cu. Sério, pra mim essa é a raiz do problema. Porque
você acha que já não deu o cu? Você acha que já não rolou o cu ali? Claro que já rolou um cu
ali.
Mas
ele tem que botar pra fora. Ele não coloca pra fora porque o pai dele, né, não aceita. Sei lá, ele precisa se aceitar e deixar a gente em paz. Deixar todo o resto do país em paz. Porque assim, eu fico inconformado. Falei, gente, tem que ter um probleminha esse cara, não é? É normal um treco desse. E é sempre nesse assunto, gente.
E o fora que ele deu na... lá, que a gente até comentou, eu, Malu, da lei do LGPD, que ele achou que era do LGBT.
Então, ele tem uma fixação.
Gente, com fixação, recalque e burra, é muito difícil de lidar, gente.
Enfim, é isso. Hoje nós somos governados por esse tipo de pessoa, entendeu? Porque ele que é responsável pelo gabinete do ódio, e ele participa de tudo que rola lá no Congresso. Ele já foi apelidado de Pitbull, né, pelo pessoal que circula ali. Todo mundo tem medo dele.
Aquela cena dele na posse do Bolsonaro, pra mim, é assustadora. Ele sentado na traseira do carro, como se fosse um segurança. Puta, gente.
É isso que nós temos pra hoje.
Ah, essa família Bolsonaro, pelo amor de Deus, viu? Ah, dá desgosto. Já tá estragando meu dia. Ainda bem que o dia tá acabando.
Espera um pouco, deixa eu fazer uma parte aqui. Eu não sei se ele é gay, se ele não é. Entende? Se ele quer, se é esse recalque psicanalítico, a homofobia dele. Eu não acho que todo homofóbico é homossexual recalcado.
Não, eu também não acho.
Acho que independente disso, ele é homofóbico, independente da razão. Ele é uma figura homofóbica, fixada nesse assunto. E principalmente, ele é um sujeito que está sendo, e se Deus quiser, será responsabilizado por ter colocado o Brasil nesse desastre de mais de 400 mil mortos. Independente se ele tem um caso ou não tem com o primo, se o pai aceita ou não.
Não, mas isso é indiferente, entendeu? Eu concordo, é, assim, eu falo essas coisas, ele tem vontade de dar o cu, porque me dá raiva. E aí eu quero ser tão escrota quanto ele.
Porque assim, a gente fica com essa impressão de que assim, por que ele tá tão incomodado com o cu dos outros, cara? Cuida do seu cu, cara. Sabe? Porra!
E tem uma outra coisa que eu acho é importante, que aparece naquele podcast no Retrato Narrado, que é também, ele não faz esse tipo de coisa porque ele é bipolar. Porque eu conheço um monte de gente que é bipolar. Eu acho isso importante, porque nem todo mundo que tem doença mental é mau caráter. Nem todo mundo que tem doença mental ou bipolaridade é filha da puta. Nem todo mundo que tem doença mental tá ferrando e é maldosa. São pessoas com doença mental. Então, assim, sim, ele tem transtorno bipolar, de acordo com o podcast Retrato Narrado. E ele é motivo, parece, de preocupação para a família, porque já teve ameaças de suicídio e etc. Lembrar que o fato dele ter um transtorno mental, que certamente ele tem, de algum tipo, a escrita dele é clara nesse sentido... Isso não é o motivo pelo qual ele é desgraçado. Ele é desgraçado pelo posicionamento político dele, né? Não é por ele ser viado recalcado, por ele ser bipolar, o cacete a quatro. Ele é simplesmente uma pessoa maligna.
Nociva para o país.
Agora tá na moda, você vê muito, as pessoas são racistas, homofóbicas e tal. E aí, ah, não, mas ela tava insulto porque ela é bipolar, ela tem isso, ela tem aquilo. Não tem isso. Todo mundo conhece alguém que é bipolar, alguém que tem Asperger, alguém. E as pessoas são ok, elas têm os dias ruins dela e nem por isso elas saem sendo preconceituosas, entendeu? Então, separar bem isso aí, porque isso é
exatamente,
mentira.
Não é justificativa pra maldade.
Só queria deixar anotado notado que esse podcast a Rita falou mais cu que eu. Eu queria que vocês notassem isso. Obrigado.
Ai, que ódio. Desculpa, gente, de ter roubado o trono da...
Não, fale, fale.
Mas dá muita raiva, cara, quando eu fico lendo dele. E aí foi muita coincidência, eu abri o Twitter dele hoje e tá falando disso. Porra, vai cuidar da sua vida, maldito. Deixa a nossa em paz, inferno.
Já que tá falando de desgraceira desse governo, vai você, Malu, pra falar dessa desgraçada.
Tá, vamos lá, que agora a desgraçada atual, que é a tal da Bia Kisses, também conhecida como Bia Beijos, mas nesse caso só sou beijo grego, né, gente? Porque, olha, ai, ai.
É conhecida por quem como Bia Beijos?
Ela é representante daquela classe de político conhecida por de que caralhos inferno essa diaba saiu, né?
Nossa, gente, do inferno,
é,
né?
Eu acho que hoje, atualmente, que tá, né, em mandato, ela é uma das piores coisas que a gente tem na política brasileira. Mas respondendo a pergunta de que caralhos do inferno essa diaba saiu, adivinha, ela saiu do Revoltados Online. Lembra do Revoltados Online? Claro que todo mundo lembra, né? Com muito amor no coração. Então, ela recebeu um convite para ser representante aqui de Brasília, que é a prata da casa, né? Só sai coisa boa daqui, para ser do Revoltados Online. E a partir daí que ela começou a história dela na política. Ela foi eleita deputada federal em 2018, foi super bem votada, inclusive, é super ligada ao Bolsonaro, obviamente. Se declara conservadora e, pelo que eu pesquisei, o pai era militar, né? Só coisa boa.
Ela é juíza, não é? Procuradora? O que que ela é?
Ela é juíza.
Como é que uma besta dessa consegue virar juiz? Bom, tem o Moro também. Enfim.
Estudante profissional, gente. A pessoa estuda 1, 2, 3, 4, 5 anos, as mesmas coisas, até passar. É isso.
A pessoa tá com a vida ganha.
Exames são provas arcaicas, são muito, gente, conservadoras.
E aí, pra se você não tá ligando o nome da pessoa, que eu acho impossível, mas vamos lá. Coisinhas que é bom a gente lembrar dessa monstra. Ela é autora do projeto que quer tornar o uso da máscara facultativa agora na pandemia. Segundo o Bolsonaro, ela é a mãe do projeto da lei do voto impresso. Ela é a mãe e o Arthur Lira é o pai. Então, quer dizer, nasceu o anticristo, né? Só pode, porque não tem outra coisa para nascer daí. Que é. Ela foi a deputada acusada de mais disseminar fake news sobre a Covid-19. Vocês lembram que ela gravou um vídeo ensinando a burlar o uso da máscara, que era só andar sempre com uma garrafinha de água na mão, e aí quando fosse parada, ela fala, estou bebendo água. E aí nunca colocar a máscara de volta, e aí ela lançou aquela hashtag, queremos respirar, alguma coisa assim. Ai, ai. Bom, obviamente, eu preciso falar que ela é a favor da intervenção militar, que já teve várias coisas dela achada com aquele Alan dos Santos, lembra do Alan dos Santos? Teve um monte de coisa dela achada, deles falando sobre intervenção militar. Enfim, gente, essa mulher é um mundo de atrocidades, e agora ela tá o quê? Presidindo a CCJ. Blá, 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 fundo do poço. É isso.
Inclusive, nas primeiras sessões, ela estava sem máscara. Teve a maior treta, mandaram ela usar a máscara. Ela falou, não, tô só tomando um chá, não sei o quê, mas nas outras ela acabou indo de máscara. E quando teve aquele lance na Bahia, daquele PM que entrou em surto e acabou sendo morto, ela incitou um motim na PM da Bahia. Depois ela retirou o post, que é característico dessa gente, de não bancar e não assumir as responsabilidades por aquilo que publica, enfim.
Mas ela ajudou a fomentar a narrativa de que o PM que saiu atirando nos próprios colegas era um herói, na verdade. Foi ela que ajudou a fazer isso. Foi uma das primeiras a publicar sobre o assunto nessa linha, de que o cara estava protegendo...
A liberdade do cidadão.
A liberdade, exatamente.
Não, eu agora desejo que essas pessoas vão pro paraíso, mas aquele paraíso dos panfletos mormon evangélicos, sabe? Ficar lá alisando um tigre branco, bem tedioso, bem assim, sem nada acontecer na vida, pela eternidade. Porque eu não mando pro inferno, porque eu não quero encontrar essas pessoas no pós-morte.
Bom, eu vou falar muito brevemente, muito rapidamente, porque eu acho que é uma figura tão desprezível que não precisa do nosso tempo. Roberto Jefferson, ele foi da tropa de choque do Collor, aqueles que estavam defendendo o Collor na época do impeachment. Depois ele se tornou aliado do PT e foi ele que deu o start do processo do Mensalão, quando ele se viu acuado por uma... Não sei se vocês lembram, mas teve uma questão nos Correios de corrupção, uma reportagem com gravações do Fantástico em que um sujeito falava exatamente como era todo o processo de corrupção nos Correios, e o mentor de tudo isso era este desgraçado. Roberto Jefferson era uma das pessoas beneficiadas pelos esquemas de licitações fraudulentas no governo, em todos os governos, né? E eis que esta criatura, quando se vê acuada, quando vão abrir uma CPI dessa questão da corrupção nas licitações, ele, se vendo abandonado por todo mundo, resolve jogar merda no ventilador e delatar esse esquema do Mensalão. Ele chegou a ficar preso, ele passou um tempo preso, ele teve um câncer de pâncreas, enfim, perdeu peso... E ele ressurgiu agora das trevas, mais trevoso do que nunca, defendendo o Bolsonaro. Tem sido um aliado forte do Bolsonaro. E o que me irrita muito neste político, como em vários outros, é, primeiro, uma falta de coerência ideológica, né? Ele vai para onde o vento manda, como todo mundo que é desse centro político, que não é centro-direita, aquilo que é mais conveniente para ele. E ele, sendo do PTB, que em algum momento foi um partido até razoavelmente interessante na história política brasileira. E, basicamente, ele está fazendo uns vídeos horríveis de como matar gente, como você deve tratar quem está oprimindo você com uma arma na mão. Ele entra, de fato, ele é um personagem, né? O personagem é o defensor da democracia de um lado, depois aparece com a arminha na mão agora nessa onda do Bolsonaro. Enfim, ele é, para mim, o exemplo de oportunismo. O exemplo de pessoas que navegam na onda e querem estar sempre em evidência, não importa o preço disso. E principalmente me irrita muito o fato do discurso anticorrupção do atual governo ser um discurso seletivo, né? É anticorrupção de quem? Porque Roberto Jefferson, condenado por corrupção, é um sujeito... assumidamente corrupto, assumidamente, tem 1 milhão de provas contra ele, ele cumpriu aí sua pena, mas é um sujeito, na verdade os presos pelo Mensalão foram basicamente ele e o José Dirceu, mas por que que só o Dirceu é corrupto, entende? Por que que no discurso desta gente tão impoluta, tão pura, tão virgem, tão santa, por que que ninguém lembra que o Roberto Jefferson é um cafetão da política, entendeu? Isso que é irritante.
Vai ver que é porque que nem o Onyx Lorenzon falou lá, vai ver que é porque o Roberto Jefferson pediu desculpa. Então tá perdoado. É só pedir desculpa, viu, Zé Dirceu? Pede desculpa que esquece.
Faz a autocrítica que resolve, né?
Eu acho que cafetão da política foi uma definição muito boa pro Roberto Jefferson.
Bom, eu vou falar então do outro político que eu escolhi, e eu fui pras veiarias, né? E eu escolhi um político que chama Ademar de Barros.
Rouba mais faz.
Exatamente, eu escolhi por 2 motivos. Primeiro, porque aquilo que a gente falou de famílias na política, e ele é pai do Ademar de Barros Filho, que é a nossa geração, acho que a Rita, a Tati, talvez a Malu não lembre, mas a gente já conhece mais. Ele tinha um... Talvez a Malu lembre disso. Ele tinha um jingle horroroso. Quem vota sabe. Quem sabe vota. Quem vota elege. O futuro está no voto. Era uma coisa assim. E aí tinha um refrão que era... Doutora Ademar, Ademar, doutor. Doutora Ademar, Ademar. Eu nunca esqueci isso. Eu era criança.
Deus.
Mas e segundo, porque como disse a Tati, ele é o primeiro para quem foi aplicado o slogan herdado por outro queridinho aqui do estado de São Paulo, que é o Maluf, que é o rouba mais faz. É um cara que ficou muito tempo na política. Eu vou tentar resumir aqui, né? E ele tem muitas semelhanças com o Maluf, em certo sentido. Maluf tem com ele, que ele é mais velho que o Maluf, né? Ele nasceu em Piracicaba, em 1901, era médico de formação, ingressou no Partido Republicano, PRP, para concorrer às eleições de outubro de 34 para a Assembleia Constituinte do Estado de São Paulo e participou em 35 da elaboração da Constituição de São Paulo e permaneceu na Câmara Estadual. Em 36, ele se desligou do Executivo Estadual para articular sua candidatura para a presidência da República, que estavam previstas para janeiro de 38, mas em novembro de 37 teve um golpe militar do Vargas, né, implantando o Estado Novo e cancelando cancelando as eleições, acabando com os partidos políticos e os órgãos legislativos do país.
Foi um golpe militar do Vargas?
É isso que eu ia falar agora. É engraçado como a gente não conhece a história do Estado Novo. Eu tô até querendo aqui pesquisar mais, assim, né? Foi um golpe, digamos assim, que envolveu militares, né? Mas é isso. O Ademar, ele perdeu o mandato de deputado estadual, mas em 38 ele se tornou interventor do governo de São Paulo, até 41. E aí, como seu herdeiro de slogan, o Maluf, ele era dado a grandes obras. Tipo assim, ó, eu vou citar algumas das coisas que ele fez, que em São Paulo isso é muito marcante. Ele começou as obras da rodovia Anchieta, que é a primeira rodovia brasileira com túneis. Ele iniciou as obras da rodovia Anhanguera, em 40. E depois elas seriam duplicadas no primeiro mandato como governador, já lá em 47, de novo, quando ele foi eleito depois do Estado Novo. Ele reformou o DER, Departamento de Estradas e Rodagem. Ele ampliou o aeroporto de Congonhas. Ele iniciou a retificação do Rio Tietê. Ele iniciou a construção do Hospital das Clínicas da USP. Ele construiu o estádio do Pacaembu em parceria com o Prestes Maia, que era para ser utilizado na Copa do Mundo de 42, que não teve por causa da Segunda Guerra Mundial. E ele também realizou o plano de avenidas de São Paulo, inaugurou em 38, com a presença do Getúlio, o túnel da Avenida 9 de Julho, que foi iniciado e praticamente concluído pelo cara que governou antes, o prefeito antes do Prestes Maia. Ele construiu e entregou o primeiro autódromo brasileiro de Interlagos. Gente, ele fez muita coisa. E nisso aí, imagina, né?
Ele roubou muito, né?
Ele roubou muito. Ele construiu São Paulo, né? Aí ele foi acusado de corrupção e exonerado do cargo de interventor pelo Vargas em 41, mas daí ele conseguiu provar sua inocência no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 46. Daí, depois do Estado Novo, ele foi eleito de novo, como eu disse, e continuou aí. Grandes obras públicas. Porque a gente sabe que, né, empreiteira, não vou falar nada, você já sabe, né, onde isso vai dar. Ele criou o plano da Casa Própria Popular, elaborou um plano de água e esgoto para a capital, realizou obras em redes de água no interior, construiu o emissário de Tamanduateí, concluiu a obra do Hospital das Clínicas, e duplicou, como eu disse, a Anhanguera Anchieta, aumentou o número de escolas industriais no interior. Ele fazia muita coisa. O lema dele era: governar é abrir estradas. O seu lema, que é São Paulo não pode parar, e esse tudo aí foi herdado e reiterado pelo Maluf, depois que também tem, né, construiu o Jacu Pêssego, fez o Minhocão. E esse lema continua aqui em São Paulo. O Ademar de Barros, ele é em grande parte responsável pelo arrombamento de votos de São Paulo, né? Aí ele foi governador de novo em 63. Ele era o grande rival do Jânio e ele começou a projetar o seu nome nacionalmente para concorrer às eleições de 65. E aí ele entrou na posição de defender os valores tradicionais da sociedade brasileira, que estariam ameaçados pela comunização do país. Começou a falar sobre a ameaça comunista representada pelo governo federal. No início de 64, ele frequentemente dava declarações misturadas com apelo de ordem religiosa, chegando a pregar publicamente a intervenção das forças armadas contra o Jango, participou ativamente daquela conspiração que resultou no golpe militar. Ele liderou a marcha da família com Deus pela Liberdade, aquela marcha que a gente citou no nosso episódio sobre a ditadura. E no dia do golpe, no 31 de março de 64, o Ademar discursou às 10 horas da noite em cadeia estadual de rádio e televisão, comunicando que a sublevação, que o golpe, contava com o apoio do governo paulista e do segundo exército de São Paulo.
É como São Paulo é cagado mesmo, né?
Muito, né? No entanto, isso não impediu que em 6 de junho de 66 ele fosse afastado do cargo de governador pelo Castelo Branco, porque ele é um daqueles arrependidos, entendeu? Ele teve o direito dele cassado por 10 anos, sob acusação de corrupção, e confiscadas todas as condecorações dele, porque em março de 66 ele exigiu publicamente a renúncia do Castelo Branco e lançou um manifesto denunciando as manobras continuistas do Castelo Branco e exigindo a imediata restauração da democracia no país. Ou seja, ele ajudou a fazer a merda, depois se arrependeu e tomou no cu. Estava ameaçado de prisão e deixou o país em 7 de junho. E ele morreu, inclusive, acho que em Paris. Viu, Ciro? Morreu em Paris.
Fez o famoso, não deu certo isso aqui? Não entendi.
Nossa, tinha tudo pra dar certo. Os milicos só iam entrar e restaurar a ordem.
Só ia limpar um pouquinho e...
Eu gosto muito de fazer esses episódios históricos, porque daí eu vou ver que eu conheço muito pouco da história, assim. Principalmente isso, assim. O Estado Novo, cara, eu vou ter que um dia parar pra ler sobre isso, porque eu não entendo porra nenhuma desse período histórico todo, sabe?
E foi uma ditadura tão ou mais sangrenta e com tortura e prisão e perseguição política do que a ditadura militar. Tanto quanto, e a gente abandona um pouco isso, né? Mas vamos lembrar que o Getúlio teve tendências fascistas e só não se aliou à Alemanha na Segunda Guerra por uma pressão brutal dos Estados Unidos, mas o pezinho dele estava ali, né? Deportação da Olga, né? Vamos lembrar dessa... Não foi santo, não.
Não, e o próprio Getúlio eu queria estudar mais porque é uma figura super...
Controversa,
complexa,
né?
Assim, né? Porque ele foi ditador, esse ditador quase fascista, depois ele também... ressurgiu como o pai do povo, né? É muito louco, assim, o Getúlio. A gente podia ver um dia, a gente podia fazer um episódio sobre o Getúlio.
Né? Só Getúlio, né? Vamos, eu topo.
Você sabe o que eu achei interessante? Que a gente pegou políticos diferentes e de épocas diferentes, mas, gente, é a mesma coisa. Os problemas seguem um mesmo processinho, assim. É a coisa da família, do coronelismo. E você vê que a questão da corrupção, muitas vezes, nem é a coisa principal. Não é que a gente pegou políticos cujo problema é a corrupção, entendeu? Porque eles roubaram muito, eles fizeram um rombo. Não era especificamente a corrupção.
Exatamente.
Aquilo que eu falei no começo, a corrupção é um dado muito louco aqui no Brasil, que é difícil, entendeu? Sabe por quê? Porque quando você põe rouba mais faz, por exemplo, que é o slogan do Ademar de Barros, ele se refere ao Ademar de Barros, ao Maluf, e agora usam pro Lula, mano. Entendeu? É muito louco isso.
É muito louco isso.
Então, eu recomendo Chinatown, que é um filme que começa com um casal fornicando no mato. Que horror, gente. Eu, quando dou pra ser podre, meu Deus do céu. Enfim, só pode ser bom, né, gente? Começa desse jeito aí. E é basicamente um filme sobre essa droga que é a humanidade e suas necessidades básicas e de como essas necessidades básicas se tornam rentáveis. O Jack Nicholson é um detetive nesse filme que fica caçando trairagem das esposas e esposos incautos. Mas aí ele acaba se envolvendo num caso de distribuição de água em Los Angeles e a coisa começa a tomar outra proporção. E você podia fazer aquela vinheta, Ana. E se envolve em altas confusões, com aquela sua vozinha.
Ah, sei. Não. Chinatown é um filme, Sessão da Tarde, né? Jack Nicholson é um detetive particular que recebe um caso e acaba se enfiando em muita confusão. Eu acho o Chinatown, ele tem uma das cenas mais incríveis. Ele é um dos grandes exemplos de roteiro, muito amarradinho, assim, né? Ele tem aquela cena maravilhosa. Atenção para o spoiler, porque eu sou escrota! Ele batendo na cara da Joan Crawford,
não,
né?
Não é Joan Crawford, a Faye Dunaway.
É, a Faye Dunaway. Ele batendo na cara da Faye Dunaway e falando: é minha irmã! Não, é minha filha! É minha irmã! É minha filha! É minha irmã! É minha filha! É muito canastra, muito maravilhoso isso, gente. Esse filme é maravilhoso.
Bom, e aí tem o outro filme que a gente já deve ter
indicado.
Isso, indicado, que é o Democracia em Vertigem.
Já 200 vezes já foi indicado.
Então vai pela 20ª.
Eu queria fazer uma indicação que acho que também que é repetida, que podem ouvir aquele podcast que chama Presidente da Semana também, já que a gente está falando de políticos. É muito bom. Bom, esse foi o nosso episódio longuésimo de hoje, mas que valeu a pena. Pra quê? Pra gente ir cultivando a úlcera gástrica que vai dando quando a gente fala de política brasileira, né? Eu espero que vocês tenham aí gostado e que tomem eno, né? Lembrando que para apoiar nosso podcast tem três maneiras: catarse.me/calmagentehorrível, ou PicPay procura Calma Gente Horrível no aplicativo, ou manda um pix pra gente, calmagentehorrível@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais todas para vocês verem nossos produtinhos. No Instagram é @calmagentehorrível, no Twitter @gentecalma, no Facebook Calma Gente Horrível, ou você pode mandar um Telegram pra gente, gente_calma. O design gráfico é da Cláudia Intátilo. Você segue ela lá no @editoradearte. O editor de áudio é o André Teles, telesalvesandre@gmail.com.
Calma, gente horrível. Pior do que está, fica. Não caia na conversa do Tiririca. 2002 está logo ali. Fica a dica.